Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Pix foi o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2023. Carro voador da Embraer tem 3 mil encomendas e já passa por regulamentação na ANAC. Nubank tem novidade e muito mais. Agora deixa o like, amigão, te vejo depois da vinheta. Pelo segundo ano consecutivo, o Pix foi considerado o meio de pagamento mais utilizado no Brasil ao longo do ano. Durante 2023, a transferência digital e instantânea dominou a preferência do público nacional. O levantamento foi divulgado na terça pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, com base em dados do Banco Central do Brasil. Segundo o relatório, foram quase 42 bilhões de transações feitas nesse formato de pagamento, em um crescimento de 75% comparado com o mesmo período do ano anterior. Para efeitos de comparação, de acordo com a edição da pesquisa, em 2022, 29% das transações no Brasil foram feitas com Pix. Em quantidade de operações, o Pix aumentou a diferença na liderança em relação a outras modalidades, incluindo cartões de crédito ou débito e boleto bancário. Ele foi mais popular até do que a soma das demais formas de pagamento disponíveis no país. Além disso, segundo o BC, o volume de transações alcançou um valor recorde de 17,2 trilhões de reais em 2023. O único quesito em que o Pix não foi líder é o de valores totais nas transações. Como ele é preferido para pagamentos de pequeno porte, as transferências maiores são melhor distribuídas em outras alternativas. Boa parte das pessoas navega na internet sem se dar conta de que está extremamente vulnerável a ataques digitais. A verdade é que as redes estão cheias de criminosos apenas esperando a oportunidade de dar um golpe em quem está desprotegido. Mas quais são as falhas de segurança mais comuns entre os usuários? Há várias formas de dar chances ao azar, mas a gente pode destacar aqui algumas mais frequentes, como o uso de senhas fracas, a falta de atualização dos sistemas operacionais e apps e a ausência de um antivírus rodando na máquina. E é preciso dizer que todas essas são questões que podem ser solucionadas com mudanças bem simples. Em relação às senhas, o recomendado é priorizar as mais complexas, que tenham pelo menos 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Se possível, utilize também a autenticação em dois fatores, que vai colocar uma barreira a mais aos invasores. Mantenha seus aparelhos autorizados para atualizar automaticamente os sistemas e apps. Isso vai garantir que eles estejam sempre aptos a detectar falhas e corrigir as vulnerabilidades. E claro, o mais importante é ter sempre um bom antivírus rodando para que seus dispositivos estejam sempre a postos para bloquear ataques. Uma excelente opção é o Kaspersky Premium Total Security, que traz muitos recursos de proteção, assistência técnica em tempo real, além de funcionar bem nos sistemas Android e iOS. Quer saber mais? Então confere o link que está aqui embaixo na descrição. O Spotify anunciou que a partir de hoje os usuários do plano Premium conseguirão assistir a videoclipes de artistas como Doja Cat, Ed Sheeran, Anitta, Luísa Sonza, Zé Felipe, Ludmilla e mais, sem precisar sair da plataforma. A novidade está disponível para aparelhos com Android e iOS, além dos apps para desktop e Smart TVs. Além do Brasil, a novidade também estará disponível em outros países. Por ser uma função em modo beta, o Spotify está disponibilizando apenas alguns videoclipes de artistas selecionados. Para ter acesso aos videoclipes, basta escolher a opção Mudar para vídeo no dispositivo. Caso o usuário prefira continuar apenas ouvindo música, basta clicar em Mudar para áudio. Vale destacar que é possível também assistir ao clipe em tela cheia nos dispositivos móveis, apenas colocando o aparelho na horizontal. Recentemente, o Spotify anunciou o Oráculo Musical, onde os usuários podem fazer perguntas sobre diversos temas, como amor, carreira e o sentido da vida, e então receber uma música como resposta. Outro recurso interessante que chegou da plataforma é o Coma Essa Playlist, uma releitura do famoso Jogo da Cobrinha, onde é possível se divertir enquanto escuta outras músicas. O app Poupa Tempo Digital agora permite transferir a propriedade de um veículo para outra pessoa no estado de São Paulo, chamada Transferência Digital de Veículos, TDV. A novidade foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas em entrevista na manhã desta terça. A nova ferramenta possibilita a transferência de propriedade entre pessoas físicas que já tenham o CRV e dispensa a necessidade de ir até um cartório, facilitando mais a vida dos paulistas. Nesta primeira fase, a transferência estará disponível para modelos fabricados após janeiro de 21, emplacados com o padrão Mercosul e CRV e digital dentro do estado de São Paulo. Modelos fabricados antes de janeiro de 2021 com CRV e digital, mas apenas se o novo proprietário comprovadamente residir no mesmo município de cadastro do veículo negociado. Segundo o Detran, a novidade é 100% automatizada e inédita no país. Todo o processo de transferência leva cerca de 5 minutos, aponta a entidade. Mesmo digital, a transferência de propriedade ainda custa uma taxa de R$ 272,00. O pagamento deve ser feito via Pix, assim como eventuais débitos pendentes do veículo. Clientes do Nubank também vão poder usar o modo rua para proteger seus investimentos, incluindo dinheiro guardado nas caixinhas. O Banco Digital anunciou a ampliação da ferramenta de segurança para a carteira de investimentos do aplicativo na terça-feira. Lançada em outubro de 2022, a funcionalidade chegou primeiro às transações via Pix e ao pagamento de boletos. Quando ativada, ela permite limitar valores para tais tipos de operações nas ocasiões em que o celular não estiver conectado a uma rede Wi-Fi definida como segura. De acordo com o Nubank, a utilização do recurso na aba de investimentos fará com que os valores investidos não fiquem visíveis se o dispositivo estiver fora da área de cobertura da rede segura. O correntista precisa efetuar o reconhecimento facial com prova de vida para acessar a seção e efetuar algum tipo de operação nessas condições. Para proteger os investimentos no Nubank, com o modo do rua é necessário ativar a função. A habilitação deve ser feita na central de proteção do app do Banco Digital, acessada ao tocar no ícone do perfil do cliente. O EVE100 ou EV100, mais conhecido como carro voador da Embraer, já está em fase de regulamentação aqui no Brasil. De acordo com o G1, o veículo passa atualmente por avaliações na ANAC, que podem em breve autorizar os seus voos no país. A empresa nacional de aviação Embraer já tem quase 3 mil encomendas para o modelo, bem mais do que os números registrados em 2021. A ideia é que, caso sejam devidamente autorizadas, as primeiras unidades comecem a operar em 2026. A ANAC abriu uma consulta setorial pública para que os interessados possam contribuir com propostas dos critérios de aeronavegabilidade para o modelo. A ideia é reunir sugestões sobre estruturas, peso, durabilidade, itens obrigatórios e outras especificações do modelo. Chamado de EV100, o veículo será fabricado na cidade paulista de Taubaté por uma empresa de mobilidade urbana da própria Embraer, chamada de EV Air Mobility. O primeiro conceito de carro voador da companhia foi apresentado ainda em 2018, mas levou anos até virar um projeto mais concreto. O modelo não é exatamente um carro, mas sim um eVTOL. Essa é uma sigla para Electrical Vertical Takeoff and Landing, ou veículos elétricos de decolagem e aterrissagem na vertical, em tradução livre. A ideia é que ele seja um veículo de transporte em curtas distâncias, como um táxi aéreo de uso urbano. Um eVTOL é considerado mais silencioso, econômico e ecológico do que um helicóptero, por exemplo. Cada unidade do EV100 poderá realizar viagens de até 100 km em um tempo menor do que se feito em estradas, por exemplo. As regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul devem ser as primeiras no Brasil a receberem os serviços do veículo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 13 de março de 1986, 10 anos após a fundação da Microsoft, as ações da empresa se tornaram públicas a US$ 21 por ação. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pelo @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.